Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa audição por requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, da Presidente da Comissão da Avaliação Bipartida do Ministério da Cultura, doutora Helena Cal, a quem dou as boas-vindas, bem como às pessoas que a acompanham. Portanto, muito bem-vinda a esta Comissão e à Assembleia da República. É a primeira vez que temos o gosto de a ter connosco. Fomos informados de razões porque não pôde vir na altura em que foi convocada, razões ponderosas, como é óbvio, e, portanto, vamos agora dar resposta a este requerimento do Bloco de Esquerda. E como é regimental, será o grupo parlamentar do requerente, neste caso o Bloco de Esquerda, que vai começar vai fazer a intervenção inicial por 5 minutos, depois a doutora responderá, também dispõe de 5 minutos para responder, e o mesmo acontecerá com os diferentes grupos parlamentares, 5 minutos para a intervenção de cada grupo, 5 minutos de resposta. A única coisa que, se por acaso houver algum problema de não perceberem completamente tudo o que disser a doutora, porque está com alguma limitação de dicção, façam o favor de dizer e, portanto, usaremos mais tempo se for necessário. Portanto, doutora, esteja à vontade, não há problema nenhum. Senhor deputado Jorge Campos. Ai, peço desculpa. Senhora deputada Maria Manuela Rola, tem a palavra.
Obrigada, senhora Presidente. Cumprimento e agradeço a presença da Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida. Ora bem, o Bloco de Esquerda tem-se empenhado bastante neste processo da regularização dos precários do Estado. O processo foi desenhado e bastante trabalhado com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, de forma a que este processo não tenha qualquer tipo de problemática para as pessoas que a ele concorrem. Recentemente, o Bloco de Esquerda, aliás, já antes, na anterior sessão legislativa, o Bloco de Esquerda fez uma solicitação relativamente à informação que as comissões de avaliação bipartida teriam relativamente ao processo de avaliação dos requerimentos do precário do Estado, isto porque este processo tem vindo a atrasar e tem havido falta de informação também dada aos precários. E este programa de regularização é paradigmático e tem que funcionar dentro dos moldes que foram definidos, e é necessário, e por isso mesmo fizemos este requerimento de audições em várias comissões, porque é necessário ter um conjunto de informação, quer pública, quer aos próprios precários que concorreram. Desde logo, ideias como os requerimentos que foram entregues, as situações que foram comunicadas pelos dirigentes máximos e que correspondem a necessidades permanentes, requerimentos admitidos e não admitidos. E no caso da cultura e da Comissão da Cultura, esta questão é também problemática porque sabemos quantos serviços têm sido mantidos, quer por relações laborais que não são conformes às necessidades permanentes que estão a ser praticadas, quer pelo quadro etário que garante o regular funcionamento de várias instituições ligadas à cultura. E isto são questões que, no caso da cultura, são densificadas, e também uma outra questão que é o atraso profundo que, no caso dos institutos ligados ao Ministério da Cultura, têm vindo a acontecer. Neste momento, no site de regularização, estão abertos 26 concursos, processos concursais, e há um caso paradigmático que tem a ver com a RTP e com a Lusa, em que apenas 130 requerimentos foram já avaliados e 250 aguardam para agora setembro, outubro, uma nova calendarização. Sendo que, no caso das empresas públicas, este processo deveria estar finalizado com a regularização já garantida a 31 de maio. Ou seja, temos aqui um atraso exponencial e temos também trabalhadores que concorreram ao processo de regularização dos precários que neste momento não têm qualquer mecanismo de proteção por não haver nenhum parecer favorável relativamente à sua situação. E temos relatos de trabalhadores da RTP, nomeadamente, em que estão a sofrer várias pressões por parte quer da administração da RTP, quer das empresas de trabalho temporário, a nível de alteração das funções, a pressão exercida desde janeiro de 2018 para a assinatura de contratos com empresas de outsourcing, alterações às condições de trabalho, redução do número de dias de trabalho, mudança de área de desempenho, sem que as necessidades da empresa tenham sido alteradas, e, entretanto, inserção de novos colaboradores, sem que a RTP também tenha aumentado o campo de ação para a realização de tarefas que sempre foram asseguradas por estes trabalhadores que agora estão visados no processo de precários do Estado. Ora, estas questões são bastante graves naquilo que é o prosseguimento deste processo e da garantia de que estes trabalhadores precários, que são necessidades permanentes destas instituições e, no caso, da RTP, da empresa pública a que referimos, seja garantida um igual tratamento e que não seja por um atraso que não lhes é imputável que estas pessoas ficam de fora da regularização e que são reconduzidos para outras empresas, contrariando completamente todo o espírito sob o qual este processo foi trabalhado. Assim sendo, questionávamos relativamente à RTP e também relativamente a dados gerais para a Comissão de Avaliação Bipartida. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Doutora Helena Cal.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os presentes. Agradeço a vossa. Espero conseguir ser clara e esclarecedora nas questões que me forem colocadas. Respondendo agora diretamente a esta intervenção, nós podemos afirmar que existiram a nossa metodologia, no fundo, a partir de um determinado, porque quer dizer, a primeira portaria é publicada em maio, a comissão começa a funcionar a Capcultura em finais de maio, obviamente ainda com muitas dúvidas, com muitas interrogações, como é que a instrução do processo, que era um processo administrativo difícil, sobretudo demorado, como é que os serviços também os deviam, obviamente que os serviços também tinham dúvidas, também as colocavam, e portanto acabámos, quer dizer, por verificar, e depois ainda houve uma nova portaria que permitiu novos requerimentos e novas afirmações e novas indicações dos serviços em novembro, e, portanto, acabámos por concluir que, de facto, aqueles meses logo a seguir à portaria foram muito pouco produtivos em trabalho real e, ou, sobretudo, em ter os documentos que nos permitissem começar a nossa análise, porque antes disso não poderíamos fazer nada. Tendo em conta que estávamos, quando tivemos as respostas todas, estávamos praticamente no final do ano, estaríamos em novembro de 2017, chegámos à conclusão, entendemos, na CAB, que seria preferível analisar primeiro os processos dos organismos da administração direta e indireta do Estado, porque careceriam de procedimentos concursais e, como tal, seriam, pensávamos nós, mais demorados. E então, depois, encerrado este processo, ou feita esta análise e concluída esta análise, partiríamos então para os organismos do setor empresarial do Estado, RTP, LUSA, fundamentalmente. Devo dizer, obviamente, que este processo, e então se compararmos o número de requerimentos da Cabo Cultura que foram recebidos, 1.033 no total, dos quais 779 foi em formato eletrónico e 68 em papel, e tivemos 186 comunicações por parte das entidades e nenhuma por parte dos sindicatos. Tivemos também algumas candidaturas em duplicado, que a segunda fase então ainda contribuiu mais para esta duplicação, mas se considerarmos mesmo assim o volume global de processos analisados pela CAB Cultura, comparado com o que se passa com o volume de outras CABs, isto parece uma insignificância e, portanto, parece difícil de explicar porque é que ainda estamos com tantas situações ainda por concluir, não por definir. Uma coisa eu posso dizer, não foi perguntado, mas faço questão de salientar que os atrasos, eu nem quero chamar atrasos porque eu não considero que tenha havido atrasos por parte, digamos, não sei como dizer isto bem, mas não houve atrasos que possam ser imputáveis diretamente a nenhuma das entidades envolvidas. Ou seja, não houve qualquer falta de colaboração entre os representantes da CAB. A CAB Cultura tem sido uma equipa que tem funcionado bem, todos os seus elementos têm articulado bem, seja de que setor forem. Estão aqui dois meus colegas que por acaso são representantes também da administração, mas porque os delegados sindicais neste momento estão de férias, porque senão se calhar também estariam. Não houve dualidades de critérios, dificuldades de harmonia de critérios, e no caso da administração direta do Estado, podemos até dizer que todas as deliberações favoráveis ou desfavoráveis foram, salvo dois casos, por unanimidade. Portanto, a morosidade não foi disso, não foi da falta de informação dos serviços. Os serviços colaboraram, é claro que tinham muitas dúvidas, colocavam questões, nós tínhamos que pedir esclarecimentos, porque estávamos todos a aprender como trabalhar com este processo, mas também não foi dos serviços. Portanto, a morosidade terá sido exatamente ser um processo de instrução complexa, de que tem que ser feita com cuidado, com atenção, carece de recursos humanos, portanto, os representantes da CAB não estão em exclusivo ao exercício de funções na CAB, mantiveram as suas funções de técnicos ou de dirigentes e os delegados sindicais a mesma coisa, portanto, a disponibilidade também não era a 100%. Os secretariados técnicos que foram indicados pelas secretarias gerais fizeram um trabalho apreciável e elogiável. Mas acontece que, por exemplo, na presidência do Conselho, o secretariado técnico dava apoio a três CABs. Nós só temos uma pessoa neste momento que nos consegue dar apoio direto, outra inclusive já se reformou e a Secretaria-Geral teve necessidade de novamente reocupar pessoas do secretariado técnico. Portanto, só contamos com um elemento para nos dar todo o apoio administrativo, técnico e até burocrático que este processo tem, inevitavelmente. Não é? Portanto, penso, se for necessário, depois esclarecer mais qualquer coisa em relação aos atrasos, mas penso que disse o essencial. Em relação à falta de informação, confesso que tenho muita dificuldade em aceitar ou digamos, em enfiar esta carapuça no caso da CAB Cultura. Acho que tivemos e temos tido sempre uma postura de informação permanente em relação a todo aquilo que nos é solicitado pelos clientes, seja por telefone, seja por e-mail, seja por pedido de consulta de processo. É óbvio que, como cidadã, portanto, até para além das funções da presidência, eu tenho consciência que muitas vezes a resposta que é dada não é aquela que as pessoas queriam ouvir, que é qual é a conclusão, qual foi a decisão final. Essa não temos, em muitos casos. E, portanto, a resposta que podíamos sempre dando era o ponto de situação. Está em análise na CAB, está em parecer, portanto, mas demos sempre, tenho aqui um calendário exaustivo de consultas de processo que permitimos no mês de abril, que durante duas semanas tivemos que interromper os trabalhos para poder, lá está, porque só há um elemento no secretariado técnico, acompanhar os clientes, e agora temos uma série delas marcadas para setembro e outubro, portanto, a partir do dia 20. Por outro lado, em agosto, quer dizer, quando as pessoas se aperceberam, concretamente da RTP, que o processo estava analisado, recebemos uma catadupa de pedidos de consulta de processo e respondemos a todos qual era o ponto de situação, explicámos que não era possível, materialmente possível, naquele momento recebê-los, mas que agendaríamos, então, que são estes agendamentos que agora tínhamos, e que estivessem descansados, que tudo iria correr dentro dos procedimentos legais, do procedimento administrativo e tudo mais. Portanto, não, a falta de informação não me parece, sinceramente, que exista no caso da Capicultura. Em relação à RTP, eu depois explicarei melhor, talvez, o que é que aconteceu com a análise dos processos da RTP. No entanto, eu não sei se percebi bem, disseram que só 130 é que estão avaliados. Não, eles estão todos avaliados, os 404. Só 130 é que têm a ver favorável neste momento. Mas estão todos avaliados e, portanto, neste momento que nós estamos a preparar e estivemos a preparar durante o período de férias, são as audiências prévias, as 200 e poucas audiências prévias que temos para fazer e, como calculam, também é um processo burocrático e administrativo complexo, até porque para justificar cada caso temos que ir à fundamentação da própria ficha da RTP e fazer, no fundo, um copy-paste da fundamentação e do critério utilizado pela RTP. Acho que já falei demais.
Muito obrigada, Sra. Doutora, mas eu não quis interrompê-la porque achei que era importante dar esses esclarecimentos. Certamente que isso vai poupar tempo depois de resposta noutras intervenções, uma vez que serão, penso eu, os assuntos serão recorrentes. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada, cumprimento a Sra. Presidente e as pessoas que o acompanham, e cumprimento todos os colegas, normalmente neste recomeço da Comissão dos Trabalhos Parlamentares. Gostaria de, naturalmente, agradecendo as informações que prestou e a forma tranquila como fez. Naturalmente que, talvez não fosse necessário, mas convém repeti-lo, uma vez que o requerimento do Bloco de Esquerda o explicita. O PSD só pode ver com bons olhos aquilo que são processos de regularização de precários, porque o Estado é uma pessoa de bem que não pode ter ao seu serviço a desempenhar funções permanentes vínculos que não sejam os adequados e não pode exigi-lo aos outros não o fazendo. O PSD foi, de facto, contra a proposta que está e que foi apresentada e que está em curso por vários motivos, e um dos quais... está na base daquilo que estamos aqui, do motivo por que estamos aqui hoje, é porque, de facto, este foi um processo que foi preparado e foi montado de uma forma extremamente complicada, extremamente burocrática, e que bastava olhar para outros processos, nomeadamente para processos anteriores de regularização, onde era necessário apenas que o dirigente do serviço o propusesse, identificasse quem era precário, o propusesse e depois haveria o despacho, o membro do governo homologava e era aberto o concurso. E, portanto, aquilo que nos parece é que os motivos que estavam subjacentes às objeções do PSD relativamente ao processo tornam-se por demais evidentes. Aliás, fica-nos sempre a dúvida se o objetivo não era adiar o processo de regularização de tal forma a que o impacto financeiro ocorresse o mais tarde possível. Portanto, compreendemos perfeitamente que este puzzle burocrático e criador de entropia, achamos que era desnecessário e, como digo, bastava olhar para processos anteriores. Havia um outro motivo também pelo qual nós discordávamos, e discordávamos muito concretamente, porque também neste processo havia foi admitido que fossem considerados precários todos os que tinham sido admitidos irregularmente no Estado até 3 de maio de 2017. E, portanto, havia aqui, digamos, um alongar de um para cima do processo que permitiria, situações de má fé que nós gostaríamos que não ocorressem e que, esperamos que não tenham ocorrido. E, portanto, neste contexto, e para que fique muito claro que a nossa posição é sempre uma posição de um Estado pessoa de bem, e compreendendo muitos dos problemas e, de resto, noutras caixas que temos ouvido aqui, muito mais complicados do que na cultura, mas aqui claramente com a questão das empresas a ter um peso muito, muito forte, agradecemos que tenha vindo. E, portanto, as questões que iríamos colocar são basicamente duas ou três. Por um lado, ouvimos o levantamento que fez relativamente aos casos entrados, não ficou muito claro, e se nos pudesse ajudar, gostaríamos... já agora, porque penso que esta audição é muito para isso, de compreender, no fundo, quantos concursos foram abertos. Penso que isso até foi dito, e quantos faltam abrir, quando prevêem que serão abertos os novos concursos, pela experiência que têm, obviamente, que há aqui muitas variáveis, nomeadamente que têm a ver com as próprias audiências prévias que vão existir, mas da experiência que têm, o que é que pensam que é expectável? Nós hoje vimos que o Governo já admite que vai para 2019, naturalmente, o processo, mas gostaríamos de ouvir se, portanto, o objetivo à partida não pode ser alcançado, o de final deste ano, e quando é que, e também gostaríamos de, portanto, e esta é uma situação, digamos, uma questão geral. Uma outra questão que temos recorrentemente colocado e que nunca nos foi, não tem vindo a ser respondida, enfim, se tiver a informação, nós agradecíamos, é, de facto, o quantos destes concursos abertos é que foram admitidos já, processos admitidos já por este Governo. E, portanto, processos irregulares já nesta, a partir de novembro de 2015. Finalmente, a última questão tem muito a ver com a questão, de facto, dos jornalistas e de existir tal centena de que se candidatou ao PrevPAP e que continua a trabalhar em condições difíceis, pouco dignas. Isto tem sido, de facto, um dado até muito recorrente aqui nesta comissão por várias vias. E, portanto, quantos jornalistas é que viram já a sua situação regularizada no caso da RTP? Eu não percebi muito bem se nenhum, pelo facto de terem deixado estes processos por parecerem mais simples para depois ou não, não está muito claro para mim. E, portanto, como é que, qual é, digamos, a situação relativamente concretamente aos jornalistas no quadro da RTP e da Lusa? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra à Sra. Helena Cal.
Certíssimo. Portanto, em relação aos concursos, de facto, não é uma competência da CAB fazer depois o seu acompanhamento após o despacho da homologação das tutelas. Portanto, eu não tenho essa informação, de facto. E como inclusive regressei ontem de férias, podia eventualmente ter ido ver o site do PrevPAP, o que é que lá constava, mas sinceramente não tenho essa informação, mas posso consegui-la e enviá-la posteriormente, sem dúvida nenhuma. A única coisa que eu posso de facto dizer é que os despachos de homologação em relação aos pareceres favoráveis da administração direta do Estado foram um número razoável de organismos. Tem o despacho favorável de 10 de abril, mas não eram aqueles que tinham maior número de processos. Depois, tivemos depois a DGPC, que é de facto que teve 183 processos, portanto é um organismo com maior número de requerentes, em que o despacho de homologação dos pareceres favoráveis é de 14 de maio. E, por último, tivemos a Direção Regional do Norte, que foi o organismo da administração direta que nos consumiu, entre aspas, mais tempo, precisamente pelas dúvidas que nos eram colocadas, pelas dúvidas que nós colocávamos, pela dificuldade que eles têm a tutela de vários organismos muito dispersos e, portanto, pela dificuldade que eles tinham em reunir informação. A Direção Regional do Norte, correndo tudo muito bem, demorou mais algum tempo e, portanto, o despacho da homologação é só de 3 de agosto de 2018. Portanto, eu diria que há condições para que os procedimentos... E são 281 no total da administração direta ou indireta do Estado. São 281. Eu diria que há condições, enfim, porque trabalhei na área dos recursos humanos praticamente toda a minha carreira, eu diria que há condições para que os procedimentos concursais sejam concluídos até ao final do ano. Agora, é a minha opinião pessoal, vale o que vale. Em relação à questão da RTP, nem todos os requerentes da RTP são jornalistas. Eu também depois poderei enviar esses dados com maior detalhe, mas o grosso não são do grupo dos jornalistas. O grosso dos 404, eu diria que o grupo de jornalistas serão cerca de 70 a 90, mas eu, como digo, eu depois faço chegar essa informação. E depois temos uma multiplicidade de outro tipo de funções, de operadores, de assistentes de produção, de assistentes de programação, de administrativos, de documentalistas. Portanto, há uma panóplia bastante grande e não apenas de jornalistas, porque no caso dos jornalistas não é aí que se levantaram as maiores dificuldades na obtenção de pareceres favoráveis, porque na maioria a RTP era, logo ela defendia a sua regularização. Estes 130 processos que temos favoráveis já foram enviados para a tutela. Não tenho aqui a data, mas foram enviados para a tutela antes do início das minhas férias, portanto, antes de 17 de agosto. À volta disso, 20 de agosto no máximo, foram enviados para a tutela os 130 pareceres favoráveis da RTP, que, como lhe digo, tem um grande número de jornalistas, mas não são só jornalistas. Mas o número de jornalistas com parecer desfavorável é muito residual, em função depois à comparação que se pode fazer com os restantes grupos. Penso que... e em relação à questão dos contratos de novembro de 2015, nós não fizemos esse levantamento assim, mas também é possível, mas a intuição que eu tenho é que é, com exceção da RTP, que a RTP tem situações do ano de 2015 que não sei um mês, e portanto não posso determinar... Na administração direta ou indireta do Estado foram muito poucos. Portanto, a maioria eram anteriores e alguns com algumas dezenas de anos. Se for necessária depois essa informação detalhada, nós enviamos. Mas não haveria muitos. A RTP, não lhe consigo dizer, porque há casos de contratos de situação de serviço em que a data de início eles indicam 2015, mas teria que ter a noção dos meses e não tenho. Mas é possível. Não.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar a Doutora Helena Cal, Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida, e os seus acompanhantes. Agradecer as informações que nos trouxe, que de facto esclareceram aqui algumas questões que nós já teríamos à partida que, obviamente, que fazer, que questionar. O Partido Socialista e este Governo, e a maioria de esquerda que o apoia, sempre tomou como objetivo estratégico da governação a dignificação do trabalho. Portanto, esta, depois de anos, digamos assim, de anos de governação que nos antecederam, onde foi muito claro o aumento da desregulação do mercado de trabalho e, acima de tudo, o desinteresse que o governo que nos antecedeu, PSD e CDS, teve por esta matéria e pela defesa dos direitos dos trabalhadores, era óbvia a necessidade de regular o que estava a ser desregulado de forma continuada. E essa valorização dos trabalhadores, iniciada por este governo nesta legislatura, obviamente combate à precariedade, era uma das múltiplas medidas da dignificação, desse pacote de dignificação do trabalho público. Portanto, não é a única medida, é uma delas. Este programa reveste-se de particular importância porque enfrenta, de facto, um problema que está referenciado e que foi referenciado ao longo dos anos. O governo anterior conhecia o problema, penso que todas as forças políticas conheciam o problema. Entrava-nos, digamos assim, pelos olhos dentro, mas de facto nunca foram encontradas soluções, nunca foram propostas alternativas para uma resolução que de facto era necessária. E isso, hoje em dia, já assistimos aqui também à intervenção do PST, de facto isso ficou claro, isto é, mesmo não concordando com esta proposta de regularização, a verdade é que não foi proposta nenhuma alternativa de resolução que tivesse sido batida quando era o momento disso acontecer. Nós assumimos, de facto, que iniciar um processo de regularização de milhares de trabalhadores é amoroso. Estamos a falar de uma tarefa ciclópica, reconhecida por todos, mas claramente era necessária, portanto, a opção foi não fugir aos problemas. E é isso que eu penso que os portugueses esperam que venha a acontecer, isto é, iniciar um processo desta envergadura, que ele, de facto, seja justo, correto, caso a caso, porque cada trabalhador tem um historial, digamos assim, muito pessoal e que tem que ser visto por todos vocês, pelos membros da Comissão, de forma muito individualizada e, portanto, o que estamos a fazer é uma análise muito metódica dos processos. Esse levantamento exaustivo que foi feito das necessidades temporárias na função pública foi feito com uma definição de conceitos claros para que não existissem respostas dúbias. E é isso que tivemos aqui há pouco a falar, não é? A integração tem de ser feita com critérios de necessidade permanente e pela adequação ao vínculo. E só essa definição desses conceitos é que permite concluir quais é que são os passivos de regularização e quais é as que não são, sem que de facto se confundam. Não se podem confundir situações de natureza temporária com situações precárias. isso é importante. Nós sabemos que sempre vão existir situações, processos de trabalho temporário. Isso parece-me óbvio. E o que este processo, de facto, pretende garantir é o cumprimento da lei existente. A ideia não é, a intenção não é criar uma legislação nova, é cumprir, garantindo que não existem abusos, perante a lei que temos. E não é uma questão de espírito de lei, não. É cumprir a legislação existente. E, portanto, nessa perspectiva, cada caso, como dizia há pouco, cada trabalhador apresenta um caso concreto, real e onde é definido e apreciado o historial com essa empresa de forma individualizada. Portanto, é preciso tempo, que é isso que tem sido muito criticado, é a necessidade de apressar procedimentos e apressar prazos. Mas eu, de facto, penso que isso é o mais importante, é tempo para a análise individual dos processos, porque é isso que vai permitir que ele seja justo. E, portanto, prolongaram-se, e isso foi público também, tinham-se prolongado inicialmente os prazos concedidos para a apresentação dos requerimentos, porque não queríamos que ninguém ficasse de fora. Isso é um sinal de boa-fé também deste processo, penso eu, e da parte do governo, claramente nesta questão. E isso garantiu, também se garantiu justiça no processo, criando comissões bipartidas plurais e estabelecendo-se regras claras. Portanto, por muito que nós queiramos entender as críticas e as vontades de alguns que pedem respostas mais rápidas, a verdade é que essa é a garantia de que os processos não pecam por erros crassos. E é em defesa do trabalhador e dessa singularidade e especificidade do seu processo. O que eu lhe perguntava é, perante aquilo que já, de alguma forma, já abordou aqui, eu gostava que nos falasse um pouco sobre a questão da OPART, portanto, não sei se tem dados específicos em relação aos trabalhadores pedidos de regularização na OPART, e pergunto-lhe se, de alguma forma, se tem conhecimento e em que medida é que existe falta de resposta ou atraso a situações em que tenha havido pareceres positivos por parte do serviço a quem se inscreveu no programa. E para já era tudo. Muito obrigada.
Desculpa, não percebi a última questão. Desculpe, senhora
Presidente. Se existe atrasos na resposta a situações em que tenha já havido pareceres positivos.
Sim.
Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem então a palavra a doutora Helena Cal.
Pronto. Em relação às considerações iniciais da senhora deputada, entendo que não sou eu a pessoa indicada, nem se justifica que eu faça qualquer tipo de comentário, porque eu, de facto, todos nós, somos representantes, eu concretamente do Ministério das Finanças, doutor António Padrão da Cultura, a doutora Carla Carreiro do Trabalho, mas entendemos que esta representação, como é natural, é uma representação essencialmente técnica e de todo uma, e é nesse papel que aqui estamos presentes e é nesse papel que eu poderei falar, independentemente de opinião pessoal que cada um de nós tenha sobre esta matéria, obviamente. Portanto, tentando responder às situações concretas, em relação à OPART, portanto, a nossa metodologia, voltando, retomando um bocadinho já o que disse no início, começámos por analisar os organismos da administração direta ou indireta do Estado. A dada altura, como ainda nos faltavam receber algumas respostas, acabámos até por fazer uma análise prévia, só análise, sem qualquer tipo de emissão de parecer, dos casos que tínhamos recebido da OPART, porque como eram poucos, neste momento são 26, neste momento, após a segunda fase, mas na altura, antes da segunda portaria, eram menos, é esse número que eu não consigo aqui apanhar, mas pronto, que fossem metade. E começámos por analisá-los precisamente porque pensávamos nós que ganhávamos tempo, uma vez que ainda nos faltavam respostas. E verificámos que, no caso da OPART, aquilo que é invocado pela entidade, ou que foi invocado sempre pela entidade, é a aplicação de uma legislação específica, não é? E que, portanto, que ao ser aplicados no âmbito dessa legislação específica, a própria portaria de maio os exclui do âmbito da aplicação do PREVPAP. Não os excluímos, quer dizer, neste momento nós não temos nenhuma decisão feita sobre os trabalhadores da OPART, porque, entretanto, como a metodologia acabámos por acertar primeiro a administração direta e depois é que iríamos para o setor empresarial do Estado, e quando chegámos ao setor empresarial entendemos começar pela RTP, por ser aquela que nos parecia a que nos iria levar mais tempo. A OPARTE acabou por ficar, portanto, nós agora estamos a terminar a RTP no que diz respeito a audiências prévias, porque a análise está feita. Vamos iniciar a LUSA com uma reunião já calendarizada para o, para o próximo dia 29, em que vamos receber a seu pedido o Sindicato de Jornalistas, em conjunto com o Conselho de Redação da LUSA e a Comissão de Trabalhadores. Portanto, iremos analisar então a LUSA a partir dessa data. E depois da LUSA iremos então aos 26 processos da OPARTE e a 3 processos que temos do Monte da Lua, que é a entidade coitadinha que é sempre aqui um bocadinho esquecida pelo seu reduzido número. Portanto, apesar de ainda não terem perguntado, nós queremos acreditar que em matéria de calendário teremos todos os processos analisados até final de outubro do corrente ano. Mas, quando eu estou a falar em processos analisados, não são os das audiências prévias, porque esses que decorrerem das audiências prévias da RTP e da LUSA, eventualmente, e até da OPARTE, não conseguimos, neste momento, ter qualquer previsão sobre o que é que poderemos receber, o que é que teremos que analisar, porque, tal e qual como disse, é verdade, cada caso é um caso, cada caso tem que ser visto individualmente, requer trabalhos preparatórios atentos e o apoio do secretariado é inexcedível, mas é uma pessoa, portanto, milagres não são possíveis de se fazer e, portanto, em relação, se me perguntarem, a conclusão final do processo e a apresentação do relatório final, eu não consigo ter uma previsão que considere credível, quer dizer, podia apontar uma data, mas depois chamar-me eu mentirosa daqui a umas semanas. Não sei se fiquei para esclarecer alguma coisa.
Julgo que sim, que correspondeu a todas as perguntas. Muito obrigada, Sra. Doutora. E agora tem a palavra o Sr. Deputado João de Almeida.
Muito obrigado,
do CDSPP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, os membros da Comissão e cumprimentar em primeiro lugar pelo trabalho que aqui foi apresentado e que nos parece que é muito, muito relevante. Eu vou começar por um ponto que tem a ver exatamente com isso, que foi o final da resposta que a senhora deu agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que é absolutamente compreensível e nós agradecemos essa partilha. Obviamente que o Governo, tendo a necessidade de dar resposta por um processo que iniciou e que é da sua autoria, se vai comprometendo com prazos e isso depois nós temos que, aqui, área a área, perceber até que ponto é que é realista. Ainda hoje, vindo para aqui, ouvi uma notícia de que relativamente a este processo, em geral, ao PREVPAP, que o Governo previa no orçamento deste ano que ele resvalaria para o ano seguinte. Como sabemos, houve um primeiro prazo que seria de concluir no final deste ano. Era bom, eu percebo que não tenha, mas ter pelo menos um horizonte balizado. Não é possível dizer quando é que está concluído, mas é previsível que sejam mais 3 meses. Já ouvimos também, por exemplo, relativamente ao setor empresarial, e isso interessa-nos especialmente nesta área, relativamente à RTP e à LUSA, o Sr. Ministro do Trabalho disse que era expectável que estivesse concluído no primeiro trimestre do próximo ano. Será? O que é que efetivamente podemos esperar disso, por um lado em termos de prazo, por outro lado, nas dificuldades normais do processo, técnicas e de recursos humanos, porque também foi aqui muito bem explicado e agradecemos por isso, as pessoas mantêm as suas funções originais e, portanto, não estão em exclusividade a trabalhar, penso que entendi bem isso, não estão em exclusividade a trabalhar neste processo e, portanto, mantêm as suas funções normais e o secretariado é também reduzido, o que não permite compensar através do secretariado o tempo parcial que os membros da Comissão empenham neste trabalho. Se seria, por exemplo, execuível, caso isso fosse considerado relevante, concluir o processo mais depressa, com o reforço do secretariado, se isso traduziria num acelerar de processo, para nós depois, quando questionarmos a tutela também, podermos questionar sobre as diferentes opções que estiverem em cima da mesa e não sobre opções que não sejam realistas. Depois, em relação ao processo em concreto, já foram dadas muitas explicações, nós queríamos apenas um ou outro esclarecimento. Confesso que nos tranquiliza a questão da RTP, como foi apresentada, relativamente aos jornalistas, porque nós temos lidado nesta comissão, também já foi aqui dito, com aquilo que é a precariedade crescente no setor da comunicação social, e é importante que o Estado, sendo, tendo a responsabilidade quer na empresa RTP, em todas as suas dimensões de rádio e de televisão, e na Lusa enquanto agente noticiosa, que seja um exemplo de estabilidade ao nível da relação laboral dos jornalistas e que não seja o que infelizmente muitas vezes também é, mais um caso de instabilidade e de degradação da forma como essa profissão é exercida. Mas resta-nos saber, e era essa a pergunta que fazia, relativamente aos outros profissionais, em que áreas é que, se nos pode dar de ponto mais específico, em que áreas é que trabalham essas pessoas, porque na Lusa e na RTP, sendo empresas essencialmente de mídia, não só jornalísticas, mas de mídia, poderá haver aquilo que nós percebemos que haja, por exemplo, na Oparte, que é efetivamente haver relações que não são relações permanentes e estáveis, que têm a ver com o caráter também dos eventos, do tipo de atividade que é desenvolvida, por exemplo, na Oparte, em que faz com que não haja, em alguns casos, relações contínuas e que haja necessidades pontuais de contratação que não se mantenham para sempre. Se nos pudesse desenvolver um pouco também sobre isso, da experiência que já têm, quer nas empresas de comunicação, RTP e Lusa, quer na Oparte. Por fim, há uma questão em que o CDS tem insistido muito e que também queria questionar, que tem a ver com a transparência do processo. Todo este processo era muito mais facilmente sindicável se fosse público, se fossem públicos os processos que existem e a consequência que tem cada um. Quais são os pareceres positivos, quais são os pareceres negativos e depois poder avaliar-se efetivamente porque é que acontece uma e outra realidade. E, portanto, perguntar se viam algumas, com a natural reserva que pudesse haver de informação pessoal e de dados pessoais, com a reserva, mas, por exemplo, por categorias, por antiguidade, há uma série de informação que não viola os dados pessoais e que poderias fazer estabelecer padrões e fazer com que as análises públicas fossem muito mais esclarecidas e não haver análises especulativas. Se nós tivéssemos uma tabela em que não identificasse o nome do funcionário, mas que identificasse a sua categoria, a sua antiguidade, a atividade que desenvolve, e depois o parecer, se foi negativo ou positivo, permitir-nos-ia essa avaliação mais profunda e não especularmos, que é coisa que não queremos fazer. Pergunto se há alguma objeção a isso ou se é uma questão efetiva de decisão política permitir ou não essa transparência. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Dr. Helena Cal.
Começando, então, a falar um bocadinho das vicissitudes, ou melhor, tentando explicar as razões porque o processo da RTP se parece prolongar-se tanto no tempo. Nós começámos a análise prévia, tanto só em sede de reuniões da CAB, sem a presença dos representantes da entidade, começámos a análise em janeiro do corrente ano. Assim que, como eram 404 fichas, e quando eu falo em análise, é análise em sede de reunião, estarmos a analisar ficha a ficha. Não é? O que é que, peço desculpa, foi elaborada uma ficha, que nós aquilo chamamos a ficha pré-FPAP, para que foi elaborada pela Secretaria-Geral, precisamente para que a informação dada sobre das entidades, dada pelas entidades sobre os requerentes, fosse mais ou menos uniforme, para facilitar a leitura, senão então se cada um respondesse à sua moda, havia de ser um cabo dos trabalhos. E como tal, a análise prévia de que eu estou a falar é uma análise de analisarmos ficha a ficha dos 404 requerentes que recebemos da RTP e vermos, porque, enfim, nós desconhecíamos, nós, quando eu estou a falar nós, são mais os representantes da administração, a realidade concreta da RTP, não é uma entidade com que lidássemos ao longo da nossa carreira profissional. Contávamos mais, obviamente, que ali os representantes dos sindicatos nos pudessem ajudar um pouco mais, uma vez que, por acaso, são trabalhadores dos próprios cargos da RTP. Mas, obviamente, que eles também não podem, enfim, conhecer e ter conhecimento de todos os casos e todas as situações e qual era a posição. Portanto, no fundo, foi mesmo um trabalho de partir pedra, as primeiras reuniões. Depois, em fevereiro, o Conselho de Administração da RTP pediu uma audiência com a CAB para poder, enfim, apresentar o enquadramento que o Conselho de Diretivo entendia. Assim fizemos, recebemos, ouvimos e continuámos depois a análise. Dessa análise que nós fizemos, por exemplo, verificámos logo que dentro das 404 fichas havia cerca de 100 e tal, em que a única resposta que vinha era não tem vínculo com a RTP. Ponto. Eram requerentes, não é? Requerentes. E que dizia não tem vínculo com a RTP. Estas fichas foram todas devolvidas à RTP, não é? E foi explicado nesta reunião com o Sr. Presidente que isto para nós não era nada. Portanto, teriam que justificar se aquela pessoa requereu e achava que exercia funções na RTP e indicava quais, não ter vínculo com a RTP não era para nós fundamentação suficiente. Os restantes elementos da ficha teriam que ser preenchidos. Portanto, houve ali, como deve calcular, um compasso de espera, até porque a RTP não entendeu logo de início onde é que estavam as nossas dificuldades, portanto, houve aqui alguma necessidade de algo, mas, tal como disse no início, não temos a mais pequena razão de queixa da colaboração dos serviços, seja da administração direta, seja do setor empresarial. Até agora, não. Houve necessidades de articulação de situações, mas sempre colaborante, sem qualquer problema. Portanto, logo aí, uma fase. Depois da análise que fizemos, verificámos também que havia algumas fichas que situações que nos pareciam semelhantes estavam fundamentadas em ser ou não uma necessidade permanente de formas opostas. E aí questionámos, quer dizer, fizemos um e-mail, questionámos pessoalmente e depois por e-mail colocámos as nossas dúvidas para que justificassem porque é que situações aparentemente iguais pareciam ter pareceres diferentes. Também com passo de espera, obviamente, para receber as respostas. Entretanto, ainda fomos confrontados, que esta talvez tenha sido a maior surpresa que acabamos por ter, foi que já nas vésperas das reuniões para deliberações finais, fichas ou pareceres que tinham aparecido ou que tinham como necessidade permanente e para regularização por parte da RTP, mudavam o parecer. Esta foi, obviamente, a nossa dificuldade maior, porque tivemos que reanalisar, tivemos que tentar perceber. Nem sempre foi fácil perceber, não sei se percebemos todas, ou eu pessoalmente, esta é a minha opinião pessoal agora, não é? Houve ali alterações de parecer justificadas, se vocês não se importam, eu até faria uma leitura do que temos em ata, que é para não haver equívocos nas minhas afirmações, porque estas são sem dúvida, e agora estou a falar apenas a nível pessoal, são sem dúvida aquelas que me levantaram, enfim, maiores... As dúvidas, que ainda hoje me levantam. Não é? A Presidente questionou o dirigente máximo da RTP relativamente às divergências das informações enviadas sobre os processos acima referidos e o dirigente da RTP justificou que a segunda informação assenta no teor de sentenças preferidas pelo Tribunal ou na reavaliação por parte de alguns diretores e da administração da empresa da informação anteriormente prestada. Pronto. Isto é uma... mais tarde, porque fomos confrontados mais que uma vez com esta situação. Peço desculpa, se calhar estou a cansar-vos, mas acho...
Ou então, se calhar deixávamos para a próxima resposta.
Como entender melhor.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Pois, entretanto... Vai encontrando onde tem essa ata. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar as senhoras e senhores deputados e já agora, mais particularmente, os membros da CAB de Cultura que aqui estão presentes a prestar os esclarecimentos relativamente ao andamento dos trabalhos. Nós sabemos que é um processo complexo, até porque o último processo de regularização deste calibre ocorreu em 1998, já há 20 anos, o que também nos diz que haverá trabalhadores que estão com vínculos precários a desempenhar funções permanentes há 20 anos. E isto também nos deve fazer refletir sobre a elementar justiça, que é o reconhecimento do vínculo permanente a quem desempenha essas funções, nomeadamente aqui na área da cultura. E de facto, o Estado não pode... Não pode estar a dar o pior exemplo em relação às matérias da precariedade e tem mesmo que tomar medidas para combatê-la. E eu ia buscar precisamente esta última questão da RTP que me parece preocupante. Portanto, houve este contacto até com a Comissão de Avaliação Bipartida por parte de um grupo de subscritores que se candidatou denunciando uma série de situações na RTP, nomeadamente a pressão para assinarem contratos com uma empresa de subcontratação de nome Código Green, a questão de alterações que foram feitas, a inserção de novos trabalhadores a título precário. E, portanto, eu gostava de perceber, tendo em conta o que foi dito sobre estas alterações de parecer, o que é que está aqui a acontecer? Isto preocupa-nos muito, porque é que terá, é difícil, vocês não saberão porque é que terá ocorrido esta alteração de parecer, mas se vos causa dúvidas, a nós também tem de nos causar. E há uma situação que nós gostaríamos de perceber, que é, então como é que ficaram esses casos concretamente em que houve esta alteração, se ainda estarão também neste lote de questões por decidir, e o que é que está a ser feito para detalhar este assunto face a tudo o que está a acontecer e estas denúncias que têm ocorrido, e qual é que é o ponto exato de situação relativamente a estes trabalhadores. Eu acho que isto era útil também para nós termos o acompanhamento da situação concreta relativamente ao que se vai passando na RTP. A outra questão que nós gostaríamos de colocar, evidentemente, tem a ver com o número de processos que ainda não encontraram um desfecho. Já nos foi aqui dito que para uns há uma previsão e, portanto, temos outubro como uma data apontada, para outros não há previsão, até porque isto foi mencionado mais do que uma vez. Só há uma pessoa a fazer o apoio administrativo. E o que nós gostaríamos de vos perguntar é se efetivamente consideram que seria, ainda assim, apesar de já estarmos nesta fase, de utilidade que pudesse haver um reforço a este nível de pessoal que pudesse ajudar ao desfecho dos processos que ainda estão pendentes. Porque nos parece que isso seria importante, haver esse reforço para que efetivamente... Convenhamos, há trabalhadores que estão há muito tempo à espera. É tão injusto continuarem mais um dia, mais um mês, mais sabe-se lá quanto tempo, sem resposta para o seu caso, que nós consideramos que poderia haver aqui um esforço por parte também do Governo de promover este acréscimo de meios para que as coisas se pudessem desenrolar com maior facilidade. E, portanto, é uma das perguntas que gostaríamos de conhecer a vossa opinião. Depois, outra questão... que gostaríamos de colocar, tem efetivamente a ver com o organismo de produção artística, que inclui a Companhia Nacional de Bailado e o São Carlos, portanto o OPARTE, em que surgiu esta questão da aplicação da Lei 4/2008 como uma espécie de justificação para eventualmente não haver aqui um desfecho favorável para os trabalhadores que requereram a regularização de vínculos precários. O que nos preocupa, e nós temos colocado isto por diversas ocasiões, é que está ali colocado um fenómeno de dualidade prática na vida daqueles dos trabalhadores, porque falamos de trabalhadores que muitas vezes têm a mesma função, o mesmo trabalho, o mesmo horário, o mesmo local, e depois acabam por ter completamente quadros legais diferentes que lhes estão a ser aplicados. Nós consideramos que isso é totalmente injusto, que não faria qualquer sentido haver a aplicação da 4/2008 no OPARTE, e gostaríamos de entender efetivamente também aqui qual é o ponto de situação relativamente a isto. Nós tínhamos noção que havia uma série de coralistas que estariam abrangidos por esta situação da regularização de vínculos, mas se nos pudessem dar detalhes mais concretos, nós também agradecíamos. E para terminar, a situação da DGPC já está a avançar, já inclusivamente na página da Direção-Geral do Património Cultural já estão lançados alguns concursos que vêm na sequência do PREV-PAP, mas nós gostávamos apenas de perceber também aquilo que está colocado em termos dos trabalhadores que foram abrangidos, nomeadamente em termos das funções de guardaria e vigilância, se é sobre tudo isso que nós estamos a falar ou mais exatamente que requerimentos é que teríamos aqui em relação à Direção-Geral geral do património cultural, em termos dos trabalhadores, das funções que desempenham, daquilo que está, portanto, já tratado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra à Sra. Helena Cal.
Portanto, voltando à RTP e à questão que colocou exatamente dessa comunicação dos trabalhadores, que são quase todos, ou mesmo todos, da RTP Porto, e das alegadas atropelias que podem estar a ser feitas no âmbito destas contratações, enfim, não cabe, à CAB, infelizmente, ou felizmente, responder a esta situação, porque é assim, em relação ao outsourcing, ou seja, em relação àquelas cento e tal fichas que eu referi há bocado e que disse que a resposta era não há vínculo com a RTP e pedimos a reformulação e tudo mais, em relação ao outsourcing, a RTP teve sempre uma posição constante e permanente sobre estas situações. Portanto, os requerentes exercem funções no âmbito, estou a ler uma das atas, precisamente, os requerentes em regime de outsourcing, portanto, aquele em que há uma empresa que intermedia o processo, exercem funções no âmbito de contratos de prestação de serviços celebrados entre a RTP e diversas empresas, não tendo esta controle direto, controle direto e hierárquico sobre a atividade dos requerentes. Foram analisados os contratos que a RTP celebrou com aquelas empresas, a título de prestação de serviços, e que consistem na colaboração de colaboradores em regime de outsourcing na RTP para a realização de determinadas funções e atividades. O Presidente da RTP reforçou que, nos casos em que foram celebrados este tipo de contratos, não seria possível ser de outra forma, face à atividade que a RTP desenvolve, aos prazos inerentes e aos picos de produção e exibição necessários, como, por exemplo, assegurar o Festival da Canção, Eurovisão, Mundial de Futebol, entre outros eventos ou programas. Acrescentou ainda que a RTP não conhece a maioria dos colaboradores em regime de outsourcing, pois são empresas contratadas que indicam os colaboradores que devem apresentar nos locais de trabalho da RTP e que articulam as atividades a desenvolver. O representante do sindicato da CGTP achou estranha a situação, uma vez que tem conhecimento que os operadores de câmara e de luzes entram todos os dias nas instalações e são sempre os mesmos. O dirigente da RTP argumentou que para um determinado programa, e enquanto esse programa durar, é natural que sejam sempre os mesmos colaboradores em regime de outsourcing quando se inicia outro programa. Será natural passar a serem outros colaboradores. Afirmou ainda que a RTP nunca tem responsabilidade na escolha dos profissionais em regime de outsourcing e que a empresa contratada é que é responsável por esses trabalhadores e designa os que se devem deslocar à RTP para o exercício da atividade contratualizada, sendo entregue à RTP uma lista com os nomes desses profissionais. Nós, sinceramente, tentámos escalpelizar, porque nós, a posição da CAB Cultura, nunca foi a dizer se é uma empresa de outsourcing que está fora do âmbito do pré-PAP, de todo. Portanto, nós pedimos os contratos, nós pedimos, enfim, toda a informação que considerámos relevantes e não conseguimos critérios objetivos que nos permitissem contrariar as declarações que a RTP prestava e, portanto, toda a base dos nossos pareceres, que neste caso foram naturalmente desfavoráveis à... Desculpa?
Existiram casos?
Não percebi.
Apesar de terem existido casos em que foi contrariado...
Sim, sim. Tivemos alguns casos em que mesmo assim contrariámos o parecer da RTP, porque a fundamentação inicial que vinha era, nem era tanto no outsourcing, era mais nos contratos de prestação de serviços. Portanto, no outsourcing não tivemos mesmo possibilidade, e tentámos e pedimos contratos e pedimos elementos. Uma das coisas, por exemplo, que a RTP logo nos dizia era, nem sequer nos conseguiam dizer se aqueles trabalhadores tinham exercido ou não funções na janela temporal, porque não controlavam isso. Era logo uma das primeiras. Que tipo de funções é que aquelas pessoas desempenhavam? Só tínhamos a informação que o requerente apresentava no requerimento, porque a RTP dizia e apresentava contratos de outsourcing que tinha feito com as empresas para trabalhos generalizados nas mais diversas funções, indicava horas de atividade, indicava locais em alguns casos, indicava determinados programas também em alguns casos, não havia nome de trabalhadores, não havia qualquer referência, portanto, por mais que nos esforçássemos, não conseguimos contrariar critérios, porque não tínhamos outros critérios objetivos e, portanto, se mesmo os tribunais de trabalho, que há anos lidam com este tipo de situações, enfim, em todos os acordos nós verificamos, eu não sou jurista, mas li na altura vários e verificamos que não é fácil encontrar linhas de fronteira, não conseguimos mesmo e, portanto, estes são 110 casos que nós já temos as audiências prévias feitas, estão, segundo me disseram ontem no secretariado, estão prontas para eu assinar, porque os meus colegas, enquanto eu estive de férias, estiveram a tratar precisamente disso. Eu, portanto, agora será em sede contraditório que os trabalhadores poderão ou não ter documentos e provas, porque aquilo, alguns enviaram-nos, porque entretanto os próprios sindicatos alertaram-nos e, portanto, nós recebemos documentos enviados pelos requerentes, mas que não eram justificativos, portanto, porque os requerentes enviaram-nos, por exemplo, muitas fichas técnicas dos programas, prints de fotografias. Não era isso que estava em causa, quer dizer, não estava em causa que eles não exerçam funções na RTP e que não prestem serviço lá. Agora, aquilo que seria fundamental para tentar aferir ser uma necessidade permanente, não, porque também nos enviavam mails a receber instruções de pessoal da RTP, mas era do estilo, no dia tal há uma reportagem no local tal, quer dizer, isto é lógico, porque obviamente têm que lhes dizer se é para ir para Faro ou se é para ir para Trás-os-Montes, e portanto não conseguimos, houve um esforço, como daí também, eu não digo atraso, não gosto desta palavra, daí a demora. Mas que nos deixa conscientes de que tentámos fazer o nosso melhor e que tentámos fazer com justiça, com critérios, com cuidado, da parte de todos os representantes da CAB. Em relação ao reforço do Secretariado Técnico, eu confesso que tenho dificuldades em responder a isso, porque é assim, se o reforço for de alguém que já tenha trabalhado, porque já houve lá, já houve outros, portanto, que já tenham experiência nisto, isso não tenho dúvidas. O reforço de um elemento seria importantíssimo. Se for uma pessoa sem experiência nenhuma que vá agora apanhar com o processo nesta fase de andamento, então eu terei algum receio que venha a criar mais entropias do que benefícios. Peço desculpa. Em relação à Lusa, que eu acho que ainda foi uma resposta que me ficou pendente. Os processos da Lusa são muito menos, são 49 processos, que, como disse, vamos começar a analisar a partir do dia 29, começando por ouvir o Sindicato dos Jornalistas. Mas da análise prévia que fizemos em relação à Lusa, a resposta da Lusa é igual, se não para todos, para a maioria. E vai no sentido que a função em causa, que é de jornalista correspondente, porque na Lusa, ao contrário da RTP, a maioria são mesmo jornalistas, e jornalistas correspondentes, corresponde a uma necessidade habitual e recorrente, traduzindo-se esta na disponibilidade e na entrega de produção noticiosa nos termos em que foi contratado com o requerente, considerando que o contrato de prestação de serviços é o adequado para o exercício desta função. Portanto, é nesta base que iremos trabalhar sobre os pareceres que vamos ter da Lusa. Ao parte, ainda não temos opinião formada e estabilizada, sendo certo que o facto da portaria afastar quem esteja abrangido por legislação específica dificulta uma regularização. Exatamente.
Muito obrigada, Sra. Doutora.
Nada.
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, 2 minutos. Continua a ser aqui a informação que eu tenho aqui, é que seria o Sr. Deputado Luís Monteiro. Então, a Sra. Deputada Maria Manuela Rola tem a palavra por 2 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada também pelas informações que nos foram trazidas aqui. Eu queria exemplificar, no caso da RTP, do que é que estamos a falar. Nós estamos a falar do programa do jornal da RTP2, que é transmitido a partir do Porto e que é garantido por trabalhadores em empresas de outsourcing. Estamos a falar que a RTP no Porto é garantida a partir de empresas de outsourcing a partir das 5 da tarde. E é preciso dizer que não só de jornalistas vive a RTP e que me parece claro que existe aqui um boicote da administração à integração destes precários. Desde logo porque, inicialmente, envia as fichas com falta de informação, depois é necessária uma retificação, tudo isto leva tempo, e ainda por cima, no final, vem com informação contraditória relativamente aos vínculos que já tinha dado pareceres. Para nós não existe dúvida, há aqui um claro boicote. E neste sentido eu gostava de perceber melhor que razões é que levaram à exclusão destes 250 trabalhadores da parte da RTP e da Lusa, e qual o horizonte para a finalização destes processos e ainda que sistema de proteção para os trabalhadores, uma vez que eles não são, com certeza, as pessoas que têm o ónus de que este processo se tenha alargado tanto no tempo e neste momento estão a sofrer pressões concretas por parte da administração e por parte das empresas de outsourcing. Também gostaríamos de saber quais são as contradições dos pareceres em concreto que levaram à alteração desses pareceres. Por fim, e parece-nos essencial, que esta sistematização da informação que nos foi aqui transmitida seja enviada à Comissão e distribuída aos grupos parlamentares, de forma a que possamos tomar ações relativamente ao que se vê aqui tão claramente como um problema na Comissão de Avaliação Bipartida da Cultura.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra à Sra. Helena.
Peço desculpa. Tanto
Da RTP Porto.
Da RTP Porto, exatamente. Essa informação que por exemplo, nos transmitiu agora sobre a RTP Porto e de que trabalha em regime de outsourcing a partir das 5 da tarde, é uma informação que nós, por exemplo, desconhecemos, quando falo em nós. Portanto, digamos que é esse tipo de informação que eu espero que nos seja transmitida em sede de contraditório. Porque nas afirmações da RTP, portanto, vamos lá ver, a instrução destes processos é uma instrução difícil, foi uma instrução em que os requerimentos apresentados têm muito pouca informação, como julgo que é do vosso conhecimento, portanto, era apenas aquilo que nós chamávamos vulgarmente uma linha Excel, com muito poucos dados por parte do requerente. E depois haveria, sim, na ficha pré-FPAP, toda a informação dos critérios da entidade a quem esse requerente presta serviço. E daí a dificuldade, quer dizer, quando não há critérios objetivos para aferir o que é uma necessidade permanente, e neste caso eles não existem, critérios objetivos, existem indícios, nós não conseguimos critérios objetivos, e tentámos, para contrariar aquilo que a RTP sistematicamente nos dizia nas reuniões. E, como já referi há bocado, os documentos de prova que nos foram enviados por alguns dos requerentes também não nos ajudaram. Daí, eu pessoalmente ter referido nas reuniões da CAB e referi com muita insistência que os requerentes que aconselhavam, enfim, neste caso seria o papel dos sindicatos, acompanhassem os requerentes e informassem os requerentes que a fase da audiência prévia vai ser aqui o fator decisivo para que possamos ou não rever muitos destes 260 pareceres desfavoráveis que nós não conseguimos, salvo raras exceções em que mesmo assim mantivemos e contrariámos a RTP, não conseguimos evidências que justificassem e fundamentassem também um parecer contrário da nossa parte. E, portanto, acabamos por... E por isso é que eu digo que, em sede de audiência prévia, estamos à espera de muito trabalho, mas não sei se isto corresponde à verdade. É uma intuição minha, vale o que vale. Porque, de facto, eu não sei que informação é que os requerentes podem conseguir juntar quando forem enviadas as audiências prévias. Em relação às audiências prévias, as 110 dos outsourcings puros e duros, digamos assim, como disse há bocado, estão assinadas, não, estão prontas para eu assinar, seguirão até ao final desta semana. Talvez até quinta-feira seguirão, mas por correio, ofício registado, portanto, só começarão a receber na próxima semana. As restantes, contamos enviá-las todas até ao final deste mês. Portanto, todas as notificações da audiência prévia dos trabalhadores da RTP, consideramos que vamos conseguir enviá-las todas até ao final deste mês. A Lusa e a Oparte ficarão então para análise até ao final do mês de outubro, e aí ainda não temos sequer ideia das audiências prévias, o que é que poderão trazer ou não, sendo certo que o volume é muito menor e, portanto, apesar de tudo, o tempo não será... É evidente que aquilo que nós expectamos é que até ao final do ano, pelo menos as audiências prévias da RTP, sejam analisadas e com decisão final, mas não posso garantir, como também já disse há pouco. Não sei se me escapou alguma questão. Peço desculpa, Sr. Deputado.
O deputado que respondeu a todas as perguntas e agradeço-lhe. E neste momento, porque eu acho que a Sra. Foi tão clara, tão detalhada em todas as respostas que deu, pergunto se se justifica a segunda ronda. Portanto, desejam que haja a segunda ronda. Então tem a palavra senhora do PS, quem alguém deseja usar da palavra. Sr. Deputado Manuel Abana, tem a palavra.
Da nossa parte, não, aquilo que nós, enfim, vou utilizar uma vez que vai ser utilizado apenas para agradecer a informação e a clareza e para pedir então se nos fazia chegar, se possível, todos aqueles elementos que referiu.
Exatamente, foi isso que me esqueci ali de responder, claro, que sim. Até ao final desta semana eu comprometo-me a enviar para a Comissão todos os elementos, porque de facto não é para
responder
agora. Não,
é. Só retoma a nota. É. E, portanto, agradecer de facto o envio de toda a informação que referiu e que da nossa parte, enfim, ficámos, digamos, bastante mais esclarecidos depois desta audição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Margarida Mano. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Palmira Maciel.
Obrigada. Sra. Presidente da Comissão de Cultura, Sra. Presidente da Comissão de Avaliação e restantes elementos, queria agradecer a forma clara, calma e detalhada, conforme nos apresentou esses dados e todas as informações que, na realidade, também queríamos ouvir. Já foi aqui dito que havia, na realidade, muitos casos, alguns deles com décadas, mas também sabemos que entre 2011 e 2015 assistimos a uma política de austeridade que teve como efeito um aumento de desemprego, o uso do trabalho precário, sobre os jovens, os cidadãos menos qualificados, as famílias e milhares de portugueses que ficaram sem emprego, ficando também associada a uma desvalorização da dignificação do trabalho e dos direitos dos trabalhadores. Foi face a isto que o PS entendeu que era urgente construir uma agenda de promoção do emprego, de combate à precariedade e que permitisse retomar o dinamismo e a dignidade dos nossos trabalhadores. Era preciso, era urgente fazer alguma coisa e foi com base nisso que aparece este programa e é este um dos objetivos centrais da ação deste governo. Foi aprovado este programa de regularização extraordinária dos vínculos precários e não com a intenção, conforme já há bocado aqui foi dito, de atrasar o processo ou não os resolver. Não era essa a mesma intenção. Este processo só foi possível porque é, na realidade, uma tarefa que este governo e a maioria parlamentar que o suporta se comprometeram e, por isso mesmo, também é para nós um momento de satisfação quando ele estiver, na realidade, concretizado. Ouvimos que na realidade havia uma série de processos, muitos, também estamos satisfeitos com os números que aqui adiantou, também por isso existe este trabalho que está a ser feito e bem feito, com boa vontade, resolvendo e tentando resolver todas as questões que vão aparecendo. No entanto, temos conhecimento, ouvimos, ainda hoje também na comunicação social, que existe, na realidade, uma série de problemas, muitas queixas relativamente ao tratamento de alguns processos. E que esses processos, por isso poderá essas queixas a serem verdade, algumas delas já foram aqui também esclarecidas por parte da senhora Presidente, nomeadamente a questão da falta de comunicação com os candidatos, que é uma das questões que levantam, mas gostava de saber que outras dificuldades, para além destas, foram encontradas, qual a perspectiva que tem e que pode avançar sobre o melhor andamento e mais rápido do processo. Podem os trabalhadores estar mais sossegados, estar tranquilos sobre a resolução dos seus problemas? Muito obrigada. Desculpe.
Muito obrigada, senhora Deputada. Tem agora a palavra a senhora Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, senhora Presidente. Saúdo a doutora Helena Cal como Presidente da CAB da Cultura e os demais os da delegação. Destaco, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o trabalho desenvolvido pela CAB da Cultura e registo com apreço, conforme foi afirmado pela doutora Helena Cal, o facto de as deliberações terem sido tomadas por quase unanimidade, com exceção de duas, o que evidencia a forma empenhada e sem olhar a esforços como a CAB tem desenvolvido o seu trabalho. Sabemos bem que se trata de um trabalho hercúleo, independentemente do número de processos, e foram 1.033 os requerimentos entrados na CAB da Cultura. Acrescentar a este facto um outro não menos importante e que diz respeito à classificação de necessidade permanente. Isto torna ainda mais complexo a análise e as deliberações que são tomadas. E, por outro lado, a análise casuística que todo este trabalho impõe. O combate à precariedade laboral foi assumido pelo atual governo no seu programa e é isso, efetivamente, que está a acontecer. Todo este processo de regularização dos trabalhadores precários é efetivamente muito complexo e também por isso necessariamente lento, dado tratar-se de um trabalho de análise específica feita caso a caso. Isto implica um grande esforço decorrente da diversidade de critérios e das inúmeras situações de cada um dos trabalhadores nesta situação de precariedade. A sua morosidade deve-se, conforme foi afirmado pela doutora Helena, ao facto de se tratar de um processo de instrução complexa. O que está a ser feito indicia resultados positivos relativamente à regularização destes trabalhadores precários, neste caso da cultura. Questiono por isso, face ao requerimento recebido pela CAB 33 e face aos que já foram objeto de análise e deliberação 751, pergunto qual é a expectativa temporal para a conclusão dos requerimentos em falta. Relativamente à situação da Direção Regional do Norte, gostaria que fosse dada uma explicação mais pormenorizada da razão desse atraso e também qual é a expectativa da sua conclusão.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar a senhora Presidente da CAB, a restante equipa, agradecer até ao momento os esclarecimentos já aqui comunicados e gostaria de tocar em duas questões específicas. A primeira questão está relacionada com a questão dos técnicos de museologia, os museólogos, toda a equipa, todo o pessoal que acabou por dar entrada dos seus processos no PrevPAP, trabalha nos museus. Nós temos vindo a acompanhar esse processo de perto, online principalmente, quase diariamente, a tentar fazer um mapa geral dos concursos e dos processos que neste momento já foram finalizados, quantos já foram integrados, e a primeira pergunta é, neste dia, neste momento, de todos os processos relacionados com pessoal precário que trabalha em museus, quantos é que já obtiveram parecer positivo, quantos é que já viram o seu processo completamente finalizado e já foram integrados, e quantos é que ainda estão em avaliação? Nós temos alguns relatos pessoais, individuais, de casos em concreto, mas a partir daí é difícil fazer um mapa geral. Seria importante, se tivesse essas informações, que as pudesse também divulgar. A segunda questão está relacionada com os profissionais precários da OPARTE. Foi-lhes comunicado que, alegadamente, a Lei 4/2008 determinava que estes profissionais não podiam estar abrangidos pelo PrevPAP. Ora, o Bloco de Esquerda fez uma análise política e jurídica do problema e chegamos à conclusão que não é verdade, até porque essa lei, a Lei 4/2008, remete diretamente para o Código do Trabalho e, portanto, a partir daí, estes profissionais da OPARTE só podem estar ao abrigo do PrevPAP e, portanto, nós não compreendemos a decisão e a comunicação que lhes foi enviada, alegando que não podem estar ao abrigo do programa e, portanto, era essa a questão. Um último apontamento. Nós, obviamente, agradecemos o trabalho da SCAB, somos críticos dos atrasos que têm existido, muitas das vezes por falta de informação das entidades empregadoras, isso preocupa-nos, o caso da RTP é caso disso, mas também não fazemos disto um problema. O PrevPAP é um programa que nasceu de um acordo parlamentar também e político para resolver um problema grave que existe na administração pública e no setor empresarial do Estado. Olhamos para as críticas da direita, na verdade, como uma fuga para a frente, pela vontade da direita, e este programa nem sequer existia, bem ou mal desenhado, nem sequer existia, e, portanto, cá estaremos para garantir o sucesso do programa e garantir que ninguém fica de fora de um momento importantíssimo de regularização de vínculos e de combate à precariedade. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João de Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para um esclarecimento que pode, entretanto, ter acontecido, não me apercebi. Tem a ver com a resposta às perguntas que fiz no início e com a RTP, relativamente às alterações de parecer e à sua relação com decisões judiciais. O que eu queria perguntar era em que sentido, se há um padrão nessas alterações, se foram essencialmente pareceres positivos que passaram a negativos ou negativos que passaram a positivos, ou se é uma situação mista, se essas decisões judiciais são do Tribunal de Trabalho ou decisões ou processos judiciais, não queria restringir a decisões, ou processos judiciais têm a ver com o Tribunal de Trabalho ou não, porque se tiverem a ver com o Tribunal de Trabalho pode haver alguma relação. Se não tiverem a ver com o Tribunal de Trabalho, a questão é mais complexa e poderá ter aí como orientação política que aí terá que ser justificada e, portanto, o pedido era que se podiam detalhar um pouco mais, o que é que aqui está em causa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E o grupo parlamentar do PCP, o que gostava aqui colocar é uma preocupação. E uma preocupação que os esclarecimentos que aqui foram dados ao longo desta manhã nos deixou mais intensificada, que é o seguinte: nós consideramos que eventuais casos de dúvida não podem voltar-se contra os mais fracos. Isto é, não podem voltar-se contra os trabalhadores, que são quem está nesta relação de forças na posição mais desvantajosa. Ora, o que está a acontecer na RTP deixa-nos claras dúvidas que isto possa ser alcançado se não houver aqui um aprofundamento, de facto, das diligências para o esclarecimento da situação. A própria justificação em relação à Lusa merece-nos dúvidas, porque afirmar-se que a prestação de serviços é o mais adequado para um trabalho que, ao fim e ao cabo, é regular e persistente, nós temos dúvidas em relação a essa interpretação. E em relação ao OPARTE, há pouco eu já tinha colocado também algumas questões, é a mesma situação. Não nos parece que a aplicação da 4/2008 possa servir de justificação para não ocorrer regularização dos vínculos. E, portanto, o que nós gostaríamos de perceber é exatamente qual é a visão da CAB em relação a esta matéria e reforçar o pedido de esclarecimento que há pouco fizemos na outra intervenção sobre a situação, quer ao nível da Direção-Geral do Património Cultural, mas efetivamente também ao nível do organismo de produção artística ou à parte em relação aos casos que estão colocados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora, para responder, tem a palavra a Dra. Helena Bacal.
Portanto, em relação à OPARTE, começando pela OPARTE, que de facto, como eu referi, foi invocada à Lei nº 4 de 2008, eu quero esclarecer que ainda não foi enviada qualquer comunicação a estes trabalhadores, até porque não existe qualquer deliberação. Como eu disse há bocado, nós fizemos uma análise prévia no final ainda do ano transato, quando ainda estávamos à espera de respostas, verificámos que a fundamentação que constava nas fichas da OPARTE era esta, fizemos esta constatação, mas não temos ainda qualquer deliberação, qualquer decisão, e muito menos qualquer comunicação aos trabalhadores, precisamente porque a OPARTE acabará por ser analisada só depois da LUSA. Portanto, ainda não conseguimos sequer, ou eu não consigo ainda sequer dizer, qual é a ideia que os representantes da CAB têm e o que é que entendem sobre este enquadramento. Pronto. De uma maneira diferenciada, o mesmo se aplica exatamente à LUSA. Nós fizemos a análise em reunião dos cinco representantes da CAB das fichas que nos tinham enviado, constatámos que a resposta que eles nos enviaram ou a fundamentação era genericamente aquela que vos transmiti há pouco, e então também entendemos, por um lado, esperamos que a reunião com o Sindicato de Jornalistas, Comissão de Trabalhadores, nos enquadre, nos faça também um enquadramento da situação e depois, obviamente, as reuniões que iremos ter com os representantes do Conselho de Administração da LUSA, e só aí sim é que estaremos em condições de produzir deliberações e comunicá-las. Portanto, e isto, como lhe digo, ou como já disse, espero que seja até ao final do mês de outubro. Em relação às questões da RTP, se as alterações de parecer tinham sido por via das sentenças do Tribunal de Trabalho, algumas sim, mas eu diria que não a maioria. De qualquer modo, voltando um bocadinho atrás, é óbvio que todos os elementos que eu me comprometi a enviar, nós faremos esse envio o mais detalhado possível. E portanto aí poderei transmitir melhor a informação que de memória não a tenho toda, mas a minha memória diz-me que as alterações de parecer da RTP, que foram cerca de 70 e poucos, talvez 20, se tanto, tenham sido por força de sentenças de tribunal. Foi mesmo, portanto, as alterações foram mesmo decorrentes, segundo aquilo que nos foi explicado, de reavaliações feitas pelos diretores internamente. Porque, daquilo também que na altura o Sr. Presidente nos explicou, no início, alguns dirigentes, quando fizeram as primeiras fichas pré-PAP, entenderam que se estivessem a dizer que não era uma necessidade permanente, então aquela pessoa deixaria imediatamente de exercer funções, mas afinal, mas isso não poderia ser porque a pessoa, durante algum período de tempo, continua a ser necessária, ainda que não permanente. E, portanto, ele fundamentou. Não, portanto, a maioria não foi de facto tribunal. As sentenças de tribunal, de facto, houve algumas, resultaram de um reconhecimento da ação de trabalho pela ACT e fundamentalmente baseavam-se na falta de prova, na falta de prova prestada pelos requerentes em sede de tribunal, e portanto daí não poder haver uma decisão conclusiva se era ou não, ou configurava ou não, um contrato de trabalho. Para além de outras questões jurídicas que também se colocaram, nomeadamente se era competência do PREF-PAP e não dos tribunais, porque outra das coisas, olha, esqueci-me de referir isso, outra das coisas que também justifica alguma da demora em todo este processo são as dezenas de cartas de tribunais que temos recebido de casos da RTP que estão em tribunal. E, portanto, que o tribunal nos pede o ponto de situação, nos pede a deliberação e, portanto, lá está. Também temos que analisar aquelas cartas, responder aos tribunais, portanto, outro processo administrativo decorrente disto e que eu não referi. Em relação aos concursos, eu já disse há pouco que, de facto, nós, a partir do momento em que sabemos que os serviços recebem os despachos de homologação, não acompanhamos, não somos nós a entidade responsável por acompanhar a realização dos procedimentos concursais. Portanto, eu acho, mas é uma opinião pessoal de alguém que trabalha muito tempo nos recursos humanos, que há condições para que os concursos possam estar abertos ou em vias de ser abertos e concluídos até ao final do ano, até porque se são concursos mais agilizados, não são concursos, enfim, complicados, entre aspas, e é só isso. E em relação à questão da DGPC, a DGPC praticamente tem todos os processos favoráveis. Aquilo que não teve, os processos desfavoráveis da DGPC, tiveram a ver 9 situações que estavam fora da janela temporal e que creio que a maioria diziam respeito a contratos de emprego e inserção, mas já não tenho a certeza. Tivemos um que já estava reformado e tivemos 3 que estão ao abrigo daquelas situações de voluntariado que os museus têm. De resto, tudo teve para ser favorável, tudo está homologado, seja da área, a DGPC tem alguns trabalhadores da área de restauração e da conservação do restauro, tem muitos da área da vigilância, mas tudo isso foi homologado, portanto, não sei de nenhum problema, sinceramente. E penso, não sei, aqui dos meus apontamentos, não sei se ficou alguma coisa que vocês acham. Pronto, diz.
Perguntou pelo caso específico da Direção-Geral de Cultura do Norte.
Direção-Geral de Cultura do Norte. Quais foram os problemas da Direção-Geral da Cultura do Norte? Primeiro, quando começámos a contactar com a Direção-Geral do Norte, no final de 2017, apercebemos que eles estavam em mudanças internas, em reestruturações internas, e como é natural nos serviços, isto complica sempre as respostas, incluindo a pessoa responsável pelos recursos humanos. Tomou posse em janeiro de 2018 e, portanto, havia mais alguma dificuldade em conseguirem recolher a informação que estava muito dispersa pelos serviços. Por outro lado, a Direção Regional de Cultura do Norte teve muito recurso a contratos de emprego e inserção e tinham muitas dúvidas sobre o âmbito, e até depois com a publicação da lei em janeiro, como é que as situações deviam ser reportadas, como é que deviam ser apresentadas, e portanto houve um trabalho de parceria entre a CAB e a Direção Regional do Norte para que nos apresentassem informação, sobretudo sobre os contratos de emprego e inserção, com o maior detalhe possível para facilitar depois também a nossa análise, os nossos relatórios. E decorreu exclusivamente disto, portanto, da organização do processo, da tramitação do processo e da organização interna da própria Direção Regional do Norte. Em relação às expectativas que os trabalhadores podem ter, que penso que foi a senhora deputada do PS que me colocou, as expectativas é que estamos a fazer um trabalho sério, criterioso, preocupado, honesto. Estamos absolutamente conscientes das implicações que isto tem na vida das pessoas. Também, infelizmente, estamos conscientes que provavelmente nem todas as expectativas serão alcançadas, mas isto é inerente a todos os processos de regularização. Eu, devido à minha provecta idade, já passei por vários. Eu própria fui precária nos idos anos 70, quando precária ainda não era uma palavra que se falava. Passado 6 anos fui regularizada, acompanhei a 81A, acompanhei processos de regularização de contratos individuais de trabalho em institutos públicos. Portanto, não há processos perfeitos, não há processos que levem a resultados, pelo menos eu não conheço resultados que satisfaçam todos, mas que estamos a trabalhar com afinco, com critério, com cuidado. Há isso, todos nós, os 5 representantes da CAB e, como digo, os próprios organismos, não temos a mais pequena razão de queixa. A demora é do processo, não é de pronto, foi aqui falado, boicotes da RTP, quer dizer, não sou pessoa para comentar, nem irei comentar, daquilo que lhes foi pedido, foi fornecido, daquilo sempre com a maior disponibilidade, e toda a outra análise que possa ser feita não é da nossa competência. Pela minha parte.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Eu agradeço-lhe em nome dos meus colegas, toda a comissão, os esclarecimentos que nos deu, a serenidade, a clareza com que prestou todas as informações, a disponibilidade também que manifestou para nos enviar informação complementar, e desejo-lhes que continuem a realizar este bom trabalho, um trabalho que é necessário, que não é fácil, que é complexo, mas que de facto se impunha. E, portanto, muito obrigada mais uma vez, bom trabalho para que os objetivos sejam alcançados, e também, pessoalmente, desejo-lhe
muito obrigada a todos
tudo
também, em meu nome e dos meus colegas, e pronto, e se for necessário cá voltar, para depois falar da parte e da Lusa,
e cá estaremos. Muito obrigada mais uma vez. E as suas melhores. Obrigada.